A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Sejam então bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo na WJFD 97.3 FM e também nos Açores, Rádio Atlântida e R80. Olá Pedro, tudo bem por aí?
Tudo a postos, aqui com uma semana intensíssima, com grandes modificações e também a nível de reconstruir a América, que é o que todos nós continuamos a aguardar.
E precisamos, porque cria também muitos empregos. É uma bandeira de campanha deste presidente, infraestruturas, investir, e há trilhões para o fazer.
Jorge, a quantidade é inimaginável, são trilhões, 3 trilhões de dólares, é uma coisa brutal. Bom, diz-se que Joe Biden, de alguma maneira, quer fazer um trabalho semelhante àquele que fez o presidente Roosevelt na altura da recuperação da depressão, da Grande Depressão. Portanto, um investimento em infraestruturas, em serviços públicos, nomeadamente estradas, pontes, canais, porque grande parte da riqueza americana passa por canais. O Mississippi é uma das maiores vias de comunicação do mundo. Mas também geradores de energia limpa e, portanto, criar não só parques eólicos, utilizar a energia do sol, utilizar também a energia nuclear, alterar radicalmente o modo como a América produz energia mais limpa e, ao mesmo tempo, alterar, melhorar toda a distribuição de eletricidade. Ora, isso também é associado a uma outra área que se considera essencial que a América volte à liderança, que é exatamente a de produção de automóveis elétricos.
A violência também continua a ser o pão nosso de cada dia, infelizmente.
Infelizmente, Jorge, eu creio, já no passado o disse, é uma das grandes pragas da América, uma maldição com que nós temos que viver. Enfim, não há situações perfeitas, todos os países têm as suas limitações, pois a violência provocada pelas armas é exatamente uma dessas piores pragas da América. O que é que o presidente quer fazer? Ele quer aumentar o controle na venda de armas e, ao mesmo tempo, também limitar equipamentos que tornam as armas ligeiras mais mortíferas. E, portanto, há um apoio significativo para criar prevenção de violência em cada comunidade, isto é preciso também trabalhar no que leva, no que origina a violência. E, portanto, o presidente diz que não só temos que controlar a venda de armas, mas temos também que limitar os motivos que levam à violência. Bom, há aqui muita questão política. Os republicanos continuam contrários a qualquer medida de reformulação que de alguma maneira põe em causa a chamada segunda emenda que possibilita exatamente o uso e porte de armas às pessoas num conjunto de outras medidas. Não é apenas essa a grande questão. A grande questão é exatamente as tais 10 medidas da Declaração de Direitos da qual a segunda emenda faz parte. E, portanto, os constitucionalistas dizem que para mudar uma seria necessário mudar o espírito da Declaração de Direitos, chamado Bill of Rights, e é muito difícil fazer isso. Agora, o que vai acontecer de certeza é uma fortíssima pressão da parte da presidência, da parte dos democratas, no sentido de contrariar a agenda republicana de não deixar que haja uma reformulação dos princípios que controlam a venda de armas. Claro, por detrás está a National Rifle Association, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Armas, que financia diretamente a agenda da republicana e, claro, é contrária a qualquer limite de uso e porte de armas.
Bem, a verdade é que em termos de imigração, ambos os partidos parecem aproximar-se no que diz respeito à imigração e este grande problema que também atinge aqui a América do Norte.
Correto. Há uma aproximação, não poderia deixar de ser. Nós temos um problema também gravíssimo, é um problema de direitos humanos, é um problema que tem a ver também com a própria estrutura económica da América, que depende deste trabalho migrante para poder funcionar, e é também um problema que, até certo ponto, vem transitando de uma administração para outra e que chegou claramente a um ponto de ruptura. Jorge, neste momento há mais de 20 mil crianças em custódia dos serviços de fronteira. Isso é impensável, quer dizer, isso não pode continuar. Ao mesmo tempo, em média, há 500 crianças a chegar por dia. Só na terça-feira passada chegaram o recorde. 747 crianças chegaram à fronteira. Bom, claro que os republicanos acusam o presidente, dizem que este fluxo de imigrantes ilegais é a culpa do presidente ter criado um sistema de maior abertura para a imigração. Bom, o que é preciso? É preciso que os dois partidos se juntem e efetivamente eles estão a trabalhar juntos. Já existe acordo quanto à chamada lei dos Dreamers, já existe também um acordo no sentido de financiar o controle de fronteira, mas o tipo de controle de fronteira está em discussão. O que não há ainda acordo é em relação à terceira parte do projeto, que contempla, portanto, duas fases para a legalização dos imigrantes, enquanto eles continuam a trabalhar e a pagar impostos de rendimento. E, portanto, é a terceira parte do projeto que ainda está em disputa entre republicanos e democratas, claro, entre os sectores mais moderados dos dois partidos, porque os sectores mais extremos, estes nem se falam uns com os outros.
E
portanto,
continuar.
Jorge, eu creio que nós vamos continuar a avançar.
É verdade. Pedro, outra boa notícia aqui é que diariamente na América há 4 milhões de pessoas vacinadas.
Oh Jorge, é incrível, e eu já partilhei contigo fora do ar, é incrível o modo como a vacinação está a ser desenvolvida como se fosse uma campanha de guerra. E, autenticamente, o espaço de segurança, o controle de acesso das pessoas, o modo como as pessoas são vacinadas, aguardam, portanto, é tudo feito com uma segurança extrema e as pessoas estão a ser vacinadas aos milhões. Oh Jorge, mas é incrível que, apesar disso, nós estamos aqui à beira e os especialistas começam a apontar para o fato de haver alguns estados onde o número de contagiados tem vindo a aumentar de uma maneira extraordinária e receia-se uma terceira vaga.
Espero que não aconteça, até porque os nossos irmãos no Canadá estão numa situação bem pior do que nós. Ontário, a província que vai voltar ao confinamento.
Oh Jorge, é uma situação muito delicada e, claro, Ontário, o nosso querido Ontário, onde vivem, enfim, a maior comunidade de açorianos no Canadá está exatamente em Ontário, e eles estão a passar um mau bocado, porque, enfim, é a maior província, são 14 milhões de canadianos, mas os hospitais estão saturados, estão em ponto de ruptura, e portanto há aqui necessidade de haver um confinamento, ao mesmo tempo que os canadianos também estão a aumentar muito a sua capacidade de vacinação. Portanto, oxalá que daqui a 4 semanas esta situação esteja mais, eu diria, mais controlada e que possamos dar boas notícias também sobre o Canadá.
O que descontrolou foi no arquipélago açoriano, a Páscoa não foi boa para a pandemia.
Oh Jorge, eu creio que poderia ter sido muito pior. Se não tivesse havido confinamento por concelho, se não tivesse havido o cuidado que tem, enfim, sido tomado nos últimos dias, estas festas da Páscoa seriam, outra vez, um novo desencadear de uma nova vaga. Ora, nós não precisamos disso. Também já disse aqui no passado, esta doença é cada vez mais uma doença do comportamento. Portanto, se as pessoas, primeiro, usarem máscara, evitarem ajuntamentos, se ao mínimo sintoma fizerem teste, elas estão protegidas na maior parte. Portanto, é uma questão de comportamento e não há dúvida nenhuma que a chegada de mais vacinas aos Açores vai ajudar. São cerca de 23.400 vacinas que estão a chegar da Pfizer. Bom, servem para vacinar os maiores de 75 anos e pessoas que tenham mais de 50 anos, mas que tenham patologias prioritárias. O que é que isto significa? São pessoas que estão, enfim, mais debilitadas e que, se apanhar o vírus, terão dificuldade em sobreviver. Portanto, é este grupo prioritário que nós continuamos a vacinar. Agora, Jorge, vamos pensar, se nos Açores a preocupação ainda é vacinar os grupos de maior risco, nós estamos ainda longe de ter a situação controlada.
É também uma situação bastante complicada aquela que se vive, não só nos Açores, mas também em Portugal, em termos gerais. E Pedro, foi anunciado ontem, quinta-feira, pelo próprio, que o chefe da polícia de New Bedford, José Cordeiro, vai se reformar e o seu último dia de serviço é 23 de abril.
Oh Jorge, são notícias que nos deixam preocupados. E preocupados porquê? O chefe Cordeiro representa, de alguma maneira, uma nova forma de estar na polícia, uma forma mais próxima das pessoas, uma forma de maior entrosamento com a comunidade. E é interessante ver que as autoridades, cada vez mais, a nível federal, estadual, local, as autoridades olham cada vez mais para a importância do trabalho desenvolvido com as comunidades para evitar situações extremas, situações de violência, situações, inclusive, de ruptura social. Se essas situações, de facto, forem controladas preventivamente, nós temos uma situação, eu diria, de maior calma, de maior paz, de maior sossego, de maior qualidade de vida. Bom, agora para nós, luso-americanos, a questão que se põe é, nós tínhamos no chefe Cordeiro um homem que liderava e liderava com o conhecimento da nossa vivência étnica. Quem é que vem a seguir? Será que nós temos alguém com o perfil capaz de substituir o chefe Cordeiro com esta mesma visão? É um ponto de interrogação, esperamos bem que sim.
E foram 35 anos ao serviço da Polícia de New Bedford, da nossa parte, um grande abraço para o chefe José Cordeiro, indiscutivelmente um grande amigo da comunidade.
Sem dúvida, Jorge. Nós precisamos muito destas lideranças em que haja conhecimento étnico. E o conhecimento étnico não se aprende por lição, não se aprende dos livros. O conhecimento étnico aprende-se vivendo. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos que nas nossas comunidades haja quem nos entenda do ponto de vista cultural, do ponto de vista do nosso processo de integração na América. E eu creio que se nós, tal qual como tem vindo a acontecer, se nós continuarmos a participar mais politicamente, a participar mais do ponto de vista do financiamento de até das próprias campanhas, da organização das campanhas políticas, pois estes postos-chave de liderança, que normalmente são postos de indicação política, pois se nós participarmos mais, nós teremos mais líderes luso-americanos na nossa comunidade.
Que não hajam dúvidas. Pedro, vamos então ao menos da semana.
Jorge, menos da semana, claramente, para os 5 estados que estão a estragar todo o trabalho que está a ser feito nos Estados Unidos de controle da pandemia. Estes 5 estados, que são exatamente Michigan, New York, Pensilvânia e 2 estados de grande população portuguesa, Flórida e New Jersey, eles têm quase 200 mil infectados. Oh Jorge, é quase 50% dos novos infectados. Mas, ao mesmo tempo, estes 5 estados apenas representam 22% da população. Portanto, a gente aqui já começa a ver que há qualquer coisa que está mal. Portanto, eles têm 50% dos infectados para 22% da população. É um exagero. E, portanto, é o descontrole. O que é que isso quer dizer? Que, de facto, à exceção de Nova Iorque e mesmo da Pensilvânia, o que nós começamos a ver é que, se não há cuidado, se a abertura é demasiado rápida, as consequências também são imediatas. E a abertura sem controle traz prejuízo imenso. Jorge, é uma situação que nós não podemos tolerar. E já agora, vou mais da semana, Jorge. O que é que tu achas?
O mais da semana é sempre muito importante.
Meu amigo, o mais da semana vai para Massachusetts. E exatamente ido ao encontro daquilo que o presidente quer, da nova política energética, o projeto Vineyard Wind. Portanto, é o aproveitamento do lindíssimo espaço marítimo que nós temos e, portanto, é o desenvolvimento do primeiro parque eólico offshore em grande escala na América. Este parque, de novo, vai criar postos de trabalho, vai criar energia limpa, vai criar inclusivamente a base para o que o presidente diz que é o novo, a nova América, a nova economia da América, o novo alicerce de desenvolvimento. Se nós conseguirmos produzir energia barata, energia limpa, nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico que nos vai pôr à frente de todas as outras nações. E esta é a grande aposta do Presidente. Desenvolver tecnologias, desenvolver um ambiente limpo e, claro, Massachusetts, aqui à frente, com o projeto Vineyard Wine.
Na WGFD 97.3 FM e na Atlântida Rádio nos Açores e R80, estivemos com a visão de Washington e Pedro Bicudo. Caro amigo, um grande abraço e, como sempre, até para a semana.
Até para a semana. Haja saúde.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.